Está no ar o Fórum 21, um podcast da revista Fórum.
Olá, boa noite, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é o programa Fórum 21, programa da revista Fórum que debate os principais assuntos políticos do dia. Vai ao ar de terças, quartas e quintas-feiras, sempre comigo aqui, Ivan Longo, direto de São Paulo. Normalmente, o Jorge Marques está conosco nesse programa também, o nosso correspondente de Brasília. Essa semana, no entanto, ele está preso com algumas outras pautas, eu estou conduzindo o programa sozinho. Bom, dia cheio hoje, nesse 2 de outubro, né? Dia de votação no STF, conclusão de uma votação que começou na semana passada. Tem muito assunto para a gente debater hoje. E o nosso convidado especial, como sempre, a gente traz um entrevistado aqui para debater esses assuntos políticos do dia. E hoje o nosso convidado é o deputado federal José Guimarães, que vocês já devem ter percebido aí pelo título da nossa transmissão. José Guimarães, que é deputado federal pelo PT do Ceará. Bom, hoje, antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou repercutir rapidamente as principais notícias do dia para contextualizar, para dar o norte aqui da nossa entrevista, até para dar tempo do pessoal entrar e assim a gente ter mais gente para acompanhar a nossa discussão. Bom, a principal notícia do dia hoje foi a conclusão dessa votação do STF. Era uma votação relacionada, o pano de fundo dessa votação era o habeas corpus apresentado pelo ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira. Essa votação começou na semana passada, esse habeas corpus venceu por 7-4, né? E por que os advogados desse ex-gerente da Petrobras estavam pedindo esse habeas corpus? Porque antes dessa votação, antes do início desse habeas corpus, o STF havia votado um habeas corpus do Bendini, que é o ex-presidente do Banco do Brasil e também da Petrobras. E nessa situação, houve um entendimento ali que os delatados devem ter as alegações finais feitas depois dos delatores, né? Isso não aconteceu, esse entendimento da STF não foi respeitado pela Operação Lava Jato na maior parte do tempo. Portanto, essa decisão com relação ao caso do Bendini abriu um precedente, então os advogados do ex-gerente da Petrobras, o Marcelo de Almeida Ferreira, entraram com esse habeas corpus, baseado nesse entendimento do caso Bendini, e venceu esse entendimento, o habeas corpus foi concedido. Acontece que o fato de o delatado falar depois ou antes do delator aconteceu dessa maneira, sem respeitar esse entendimento da STF, com vários outros processos da Lava Jato. Ou seja, essa decisão com relação ao caso do Bendini, o Márcio de Almeida Ferreira, deve influenciar outros processos da Lava Jato, incluindo do ex-presidente Lula, né? Agora, posta essa decisão de hoje, o STF vai se debruçar sobre os outros casos. O ministro Dias Toffoli fez uma proposta e eles vão avaliar essa proposta do Dias Toffoli para saber se esse entendimento vai se aplicar a todos os casos ou se cada caso vai ser analisado de maneira isolada. Eles vão definir como que vai ser feito isso. O fato é que há um entendimento contrário à orientação da Lava Jato, ao modus operandi da Lava Jato dentro do STF, né? A campanha Lula Livre ganha cada vez mais musculatura. E nessa sessão de hoje, o ministro Gilmar Mendes fez duros ataques à Operação Lava Jato. Ele chegou a chamar os procuradores da Lava Jato, bem como o ex-juiz Sérgio Moro, de gangster. Disse que a Operação Lava Jato constitui, na verdade, um projeto político, né? Falou que a Operação Lava Jato tem por modus operandi a tortura. Ele definiu como tortura essas prisões temporárias impostas pela operação. Enfim, foram palavras muito duras e eu vou procurar também repercutir com o nosso convidado aqui, o deputado José Guimarães, o que isso significa, o que esse entendimento da STF pode influenciar daqui para frente e o que indica essa ofensiva aí do ministro Gilmar Mendes contra a Operação Lava Jato. Por poucas vezes algum ministro da STF disparou de forma tão incisiva contra a operação, né? Um outro assunto aqui, a gente já vai começar a nossa entrevista, mas um outro assunto que a gente vai discutir também com o deputado José Guimarães é o episódio do ataque que ele sofreu num avião por parte de um sujeito que começou a destilar um monte de fake news, calúnias contra o deputado José Guimarães, que se manteve paciente durante todo o período desse ataque, que foi filmado, foi gravado, depois se espalhou rapidamente pelas redes sociais. E o sujeito, esse agressor, o nome dele Gilberto Alves Júnior, ele foi detido ali depois que desembarcou pela Polícia Federal E ele corre o risco, inclusive, de ser preso, né? Porque ele mentiu no depoimento para a Polícia Federal. Ele disse que não iria divulgar as imagens que gravou, pediu desculpas e tudo mais, mas as imagens, na verdade, já estavam espalhadas, né? Então, a gente vai discutir também esse assunto com o deputado José Guimarães, que repercutiu bastante aí durante a semana. Bom, a gente já tem bastante gente online, já dá para começar a nossa entrevista. Inclusive, eu quero começar justamente por esse último assunto que eu citei, deputado, que foi essa agressão que o senhor sofreu no avião, chegando em Brasília, na segunda-feira. Deputado, a gente viu no vídeo ali que o senhor se manteve o tempo todo muito paciente, né? O senhor procurou não responder, né, às agressões e tudo mais, o senhor aguardou o desembarque para acionar a Polícia Federal. Enfim, o que eu queria te perguntar deputado, diante desses ataques de ódio, que eu sei que às vezes as pessoas estão muito à flor da pele e tudo mais, em nenhum momento o senhor pensou em responder a esses ataques? Ou por já estar acostumado com esse tipo de coisa, conhecer o perfil desses ataques, o senhor já desde o princípio pensou na atitude que o senhor tomou de ficar calado, de manter ali uma certa distância para depois acionar a polícia e fazer com que a polícia tomasse suas providências? E para além disso, eu gostaria que o senhor aproveitasse agora a oportunidade para falar também a sua versão sobre o episódio, se dirigir a quem nos assiste e esclarecer esse caso que foi muito permeado aí de fake news e de calúnias, né, deputado? Boa noite aí para o senhor.
Boa noite, meu caro Ivan. Boa noite a todos os nossos internautas que nos acompanham no programa 21 da revista Fórum. E você já fez aí duas pautas muito importantes que estão relacionadas com a conjuntura da semana aqui em Brasília. Então, quero cumprimentar os internautas, a você, Ivan, e todos aqueles que estão nos acompanhando, até para a gente poder esclarecer e externar o nosso pensamento como representante do povo do Ceará e Brasília, que sou um deputado, acima de tudo, um deputado brasileiro, a defender o Brasil, enfim. Primeiro, assim, essas coisas, Ivan, você não tem um padrão como é que você reage. Depende do momento, depende do teu estado de espírito, se você está em paz ou não. Essa coisa não tem um padrão. Nunca tinha acontecido isso comigo dentro de avião. Eu tive a tranquilidade de não responder algo muito duro, porque foi um ataque covarde, vil, mentiroso. Só não fez me bater, mas tudo mais ele fez. E o pior, ele agredia a cada pessoa que se manifestava contra ele, porque eu tive uma onda de solidariedade muito grande dentro do avião. Tinha deputados comigo, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, acompanhou tudo e foi muito solidário. Senhoras, jovens, mulheres, principalmente as mulheres, reagiu muito a esse comportamento bruto, animalesco deste rapaz que estava, desse senhor que estava na aeronave comigo. Foi Deus que me protegeu, eu não reagi. A forma de reagir a tamanha truculência e tamanha covardia foi acionar a Polícia Federal. Foi quando nós acionamos a Polícia Federal, o comando da aeronave, e ao descer do avião, ele foi preso, colocado dentro do carro da Polícia Federal e levado para a delegacia de Polícia Federal, no aeroporto de Brasília. Eu o acompanhei em outro carro, mas ele foi no carro da Polícia Federal. E o que é muito grave? É que ele se desculpava, muito nervoso, e dizia que pedia desculpa, que fazia um pedido formal de desculpa e entregava o celular dele para o agente da Polícia Federal apagar os vídeos. Ele ficou apagando os vídeos. 10 minutos depois, ainda é bom, se é isso, você está assumindo no seu depoimento aqui, no BO, no boletim de ocorrência, que não vai divulgar nada do que aconteceu dentro da aeronave. Ele assinou isso, está lá no BA, no boletim de ocorrência, que a delegada, doutora Carmen, entregou ontem pela manhã. E ao sair de lá, 10 minutos depois, ele já tinha espalhado o vídeo, principalmente daquele, segundo ele, amigo dele. Aliás, o dono da van, que fez um vídeo que vai ser convocado para a CPMI aqui no Fake News, e estamos entrando também com o processo contra ele. Eu fui fazer o enfrentamento político das redes sociais e o enfrentamento jurídico. Nós estamos entrando, já demos entrada ontem com um processo criminal, que vai tramitar aqui na Polícia Federal de Brasília. Ele vai ser chamado e os crimes que estão caracterizados, né, abuso de autoridade, a questão da segurança da aeronave, dos passageiros que estavam lá, houve um tumulto generalizado, danos morais, enfim, todos os crimes que são compatíveis com a lei penal que ele cometeu, ele será enquadrado no meu entendimento. Como é que eu reagi? A minha reação é do tamanho da agressividade dele. Houve um pedido de retirar o processo, né? E eu não aceitei, não aceitei. Eu estou indo em todas as esferas da justiça para exigir dele a retratação, a indenização e pagar pelos crimes que ele cometeu na agressão que sofri dentro do avião. Além disso, nós entramos aqui com representação da Procuradoria da Casa, da Câmara dos Deputados. Houve hoje a Procuradoria, a mesa diretora aprovou por unanimidade uma moção de desagravo à minha pessoa. Ontem eu recebi igualmente uma nota assinada por quase mais de 90% dos líderes partidários desta casa, que fizeram um manifesto, entendem que esta agressão a mim é o parlamento, é a instituição, é uma autoridade que está aqui eleita com mais de 173 mil votos do cearense. Ele jamais podia fazer isso. Ainda que eu tivesse sido processado no caso que ele faz referência, ele não podia fazer o que ele fez comigo. O tamanho da agressão, a covardia, a humilhação. Eu só não fiz chorar, mas eu me contive, graças a Deus, para enfrentá-lo aqui, nas barras dos tribunais. Ele tem que ir para a barra dos tribunais para pagar o que ele fez. Foi constituída uma rede de solidariedade muito grande. Todo mundo sabe, e eu divulguei vídeos, que esse processo que ele ficou gritando, eu fui no sentado porque não tive nenhuma relação com o episódio que ele fez referência da prisão do ex-petista do aeroporto de São Paulo. E, portanto, eu vou às últimas consequências. Hoje, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, porque a manifestação de solidariedade eu recebo de todos os partidos aqui da casa. Todos. Inclusive da base do governo, porque todo mundo diz que jamais um parlamentar pode sofrer o que eu sofri. E mais, todos elogiam a minha frieza, o meu comportamento digno. A humilhação me fez forte e tive força para enfrentar aquela situação muito grave. Podia ter causado um problema na aeronave, porque todo mundo estava se levantando, gritando, pedindo para ele se calar, e quanto mais as pessoas pediam, ele gritava e agredia as pessoas, falava mal das pessoas. Ele agrediu a autoridade do Supremo Tribunal Federal, as autoridades constituídas, dizia que todo mundo tem que ser preso, agrediu Lula, agrediu várias autoridades, né? Chegou ao ponto de dizer que nós tínhamos fraudado, o PT tinha fraudado aquela loteria que os funcionários do PT ganharam há 2 semanas atrás, né? Agrediu fortemente o ministro do Supremo Tribunal Federal, agrediu o governador do Ceará e agredia todas as pessoas que se manifestavam contra ele. Portanto, ele tem que pagar. E quem está divulgando fake news, que a mentira que ele produziu naquele vídeo, vai pagar também. Não é o dinheiro desse dono da van que vai me fazer recuar, como ele foi para o vídeo dizer que vai contratar o advogado dele, vai ter que responder, inclusive aqui na CPMI da Câmara dos Deputados. O dinheiro
Pois é.
dele não é maior do que a justiça que precisa ser feita, até para isso servir como exemplo. Todos os deputados que falam comigo, deputados, até deputados dos vários partidos da direita dizem, né? Eu só não recebi, aliás, eu nem sei qual foi o partido que não prestou solidariedade a mim, deputado individualmente, além das lideranças da cidadania, enfim, dos partidos mais de centro, PP, PL, PMDB, e por aí vai, PSDB. É impressionante. O primeiro telefonema que eu recebi foi do presidente nacional do PSDB, o deputado Bruno Araújo, que é meu amigo de Pernambuco. Enfim, e diversas autoridades da República. Portanto, eu estou tranquilo, não recuarei 1 milímetro dos processos que eu estou encaminhando contra ele e contra aqueles que reproduzirem a mentira dele, a agressão e a covardia que ele fez comigo dentro do avião.
Sim. Deputado, e só para fechar esse assunto, o senhor citou aqui, e só para contextualizar quem está nos assistindo, o dono da Avan, Luciano Hang, né? Para quem está nos assistindo, Luciano Hang foi um dos primeiros a compartilhar esse vídeo, né, das
Ele
agressões.
compartilhou, ele que distribuiu o país inteiro. Ele é
Pois é,
governador do
endossando
mundo,
as
ele pode
agressões, né?
mandar no governo Bolsonaro, mas não manda no direito e nem manda na nossa Constituição. Ele tem que vir para as barras dos tribunais.
E, deputado, o senhor está entrando com processo também contra o Luciano Hang por conta da divulgação desse vídeo, é isso?
Isso, estou entrando também por conta da divulgação desse vídeo. E nós entramos, o ex-presidente do PT, o Falcão, entrou hoje com um requerimento de convocação dele para a CPMI aqui das fake news. Tem que
Legal.
enfrentar. O meu conselho é que as pessoas que sejam agredidas. Aliás, eu já fui procurado por alguns parlamentares. Como é que você conseguiu? Porque todo mundo viu ele entrando no carro da Polícia Federal, o que foi divulgado. Todo mundo quer saber qual é a tramitação disso, porque as pessoas estão se encorajando. Quem é agredido, seja de esquerda, de direita, de centro, não pode. Isso é agressão. Isso é estado de exceção. Isso é arbítrio. Nós não podemos aceitar que esse ódio, né? Quando ele gritava o nome do Bolsonaro no avião, como ele gritou, o pessoal tocou vaia. Esse ódio deles não pode se transformar em agressão ou na tentativa de impedir o direito de ir e vir. Portanto, vão ter que responder a tudo. E eu não abro mão, não faço acordo. Ele propôs o acordo, está propondo, eu não aceito nada de acordo. Ele tem que responder em todas as instâncias da justiça. Só assim a gente põe freio nesse ódio que está estabelecido dentro do nosso país, dentro da nossa democracia.
Falando em justiça, né, eu gostaria agora de tratar sobre essa notícia do dia, que foi essa decisão da STF, conforme eu já
STF.
contextualizei,
Isso.
né, no começo do programa. E mais do que isso, eu acho as falas do ministro Gilmar Mendes, né, durante a sessão de hoje. O STF tomou uma decisão que pode influenciar uma série de processos da Lava Jato. Isso é tido como uma derrota para a Operação Lava Jato. E o ministro Gilmar Mendes subiu o tom mesmo, chamou procuradores de gangster, falou que a Lava Jato constitui um projeto político. Enfim, deputado, o senhor acha que essa fala do Gilmar, somada a essa decisão do STF, somado a vários outros fatores que vem mostrando essa conduta parcial e ilegal da Operação Lava Jato, o senhor acredita que esses fatores todos somados possam indicar que o STF vai finalmente agir sobre o caso do ex-presidente Lula? Você acha que o que vem acontecendo, principalmente depois dessa fala de hoje do Gilmar Mendes, acha que já há condições de haver um entendimento novo e o ex-presidente Lula finalmente sair da prisão em liberdade, não em num regime semiaberto?
Vejam, o nosso internauta é você, Ivan. Foi uma derrota profunda para a Operação Lava Jato. Porque a Operação Lava Jato, ela tem nome, ela tem DNA. A operação como um todo para combater a corrupção não tem problema. Faz parte da vida ética de cada cidadão, cidadã brasileira. O problema são os malfeitos que essa gente fez, Moro, Dallagnol e outros, Janot, que disse que ia matar o ministro Gilmar Mendes do STF. O problema foi o que eles patrocinaram, os delitos que eles cometeram no comando da Operação Lava Jato. Ao arrepio da lei, da nossa Constituição, desobedecendo o princípio, o devido processo legal, o direito do apenhado ter o devido processo legal e, ao final, fazer. Eu sou advogado. Considerações finais. Em qualquer coisa que a gente faz, tem as considerações finais. É a palavra final do delatado, não é do delator. E eles patrocinaram tudo isso desrespeitando a ordem institucional do país. A decisão do Supremo põe freio, chama o feito à ordem. E o que eu espero é que a modulação que será feita amanhã não desconstitua a tese principal, que é um direito de qualquer cidadão de ter um processo devidamente justo, ouvindo tudo dentro do que preceitua a nossa Constituição e as leis do país. Isso não pode. O que está claro, por que que eles soltaram o pedido de soltura do Lula na sexta-feira à noite? Porque eles sabiam que o Supremo caminhava para legitimar a decisão que preliminarmente estava se sinalizando na quinta-feira à noite, naquela sessão que já estava de 5 a 3, aquela votação que iniciou lá. E eles foram, e em boa hora o Lula, não, eu quero que primeiro o Supremo julgue. Então, a Operação Lava Jato, a orientação estratégica que foi dada pelo Dallagnol e pelo Moro está no banco dos réus. está no banco dos réus. E acho que o Supremo tomou uma decisão, porque o Supremo, a Suprema Corte é para agir para proteger a Constituição, e a Constituição tem regra. Até bandido de alta periculosidade no país é preso, tem pena máxima, vai para a cadeia, fica incomunicado, mas tem que ter algum direito. Ele não pode ser tratado. Não pode ser a revelia de tudo. Tem lei no país. O arcabouço institucional de qualquer país tem que respeitar as leis. O que essa gente fez com o Lula, estão pagando agora. Eu aprendi uma coisa com minha mãe. Aqui se faz, aqui se paga. O Moro está pagando. Há um ano atrás, se nós falássemos da Operação Lava Jato, não tinha que aceitar qualquer palavra. E eles cometeram tantos delitos, tantos erros, que hoje todo mundo começou a falar mal da Lava Jato. Eu diria, o rei está nu, Moro está calado, não fala mais nada, está acuado, acho até que pode deixar o governo, porque todo mundo está percebendo que ele não tem apresentado alternativa nenhuma para a questão da segurança pública no Rio, aliás, segurança pública no Rio, porque o Rio de Janeiro é a supra-sumo da loucura que esse governador vem fazendo, mas não tem apresentado proposta nenhuma de segurança pública para o país, e tudo dele é o que ele fez da Lava Jato. E em nome de combater a corrupção, ele foi perseguindo, foi fazendo as estripulias para impedir, como fizeram o Lula, de ser candidato a presidente. Então, primeiro erro, a Lava Jato, o Supremo mudou muito e com a observância da nossa Constituição. Os votos, se você olhar os votos dos ministros, do decano, Celso de Mello, é um voto primoroso. Alguns ministros deram voto. Então, são ministros legalistas, né? que prezam pela legalidade, né? Garantistas, são ministros garantistas que observam a lei nas suas peças de julgamento. Eu vejo com muita altivez e, sobretudo, muita esperança o que o Supremo está fazendo. O Gilmar Mendes não podia reagir de outra forma, porque na sexta-feira um ex-procurador vai a público e diz que por segundo não matou o ministro, você quer mais o quê? Alguém acha que o Dallagnol não era articulado com o Jandô e o Moro? Claro que era. Ele era procurador na época da prisão do Lula. Quem não lembra quando aquele vídeo das conversas, quando aquele áudio das conversas da presidente da República foi vazado e publicado, o Jandô disse que não era crime nenhum do Moro? Cometeram todas as ilegalidades. É por isso que eu digo que tudo isso tem que vir para a CPI da Lava Jato aqui na Câmara. Nós temos uma CPI, Ivan, com as assinaturas, totalmente dentro do que preceita o nosso regimento interno, e o presidente Rodrigo Maia tem que estar nessa CPI. Senão as coisas ficam debaixo do tapete. Nós queremos transparência total. As revelações do site Intercept que os grandes jornais do país divulgam, nós temos que trazer para cá, né? Aquilo que todos fizeram tem que ser investigado tudo. Ninguém é Deus, ninguém está acima da lei, nem o presidente da República, nem nós. É por isso que a lei do abuso da autoridade foi importante. Que a lei do abuso vale para mim, para você e para qualquer pessoa que, na função pública, cometer abuso. É o juiz, é o procurador, é o deputado, é o senador, é o presidente da República, é o ministro Supremo. Então, eu penso que o Supremo e o Congresso Nacional, especialmente a Câmara, estão dando sinais de que a democracia pode ser colocada minimamente nos trilhos. É isso que é o meu sentimento e essa é a minha felicidade em saber que finalmente o Supremo está agindo ao rigor da nossa Constituição, porque ele é protetor, o Supremo é a suprema coisa, protege os cidadãos e as cidadãs com base na Constituição. E esse placar de 7-4, é isso? 7-4? É uma referência boa. Eu espero que a modulação não interdite o direito de quem quer que seja. Eu nem sei quem é. Eu sei que todo mundo tem direito. E tem lei. Ninguém pode agir ao arrepio da lei, como fez o senhor Sérgio Moro, Dallagnol e o próprio procurador. Enfim, acho que as coisas estão mudando. Vejo que não há razão nenhuma mais para o ex-presidente Lula estar preso. Além de já ter cumprido pena, foi uma prisão injusta, foi uma prisão política. Todo mundo sabe disso, o Brasil majoritariamente está percebendo isso. E o Supremo tem que soltar o Lula. Essa é a nossa expectativa. Acho que o clima caminha para isso. E eu penso que é a única possibilidade de recolocarmos a democracia brasileira minimamente nos trilhos. Porque o estado de exceção estava sendo construído e com o silêncio das instituições. Acho que o Supremo rasgou, né? Rasgou esse silêncio e está agindo corretamente para proteger a Constituição brasileira.
Sim. Agora, deputado, o senhor havia citado o fato de a Lava Jato ter feito esse pedido à Justiça para que o Lula vá para o regime semiaberto e que isso teria sido porque a Lava Jato já estava vendo o STF caminhando ali na semana passada e tomar essa atitude. Agora, se o presidente Lula topasse ir para o semiaberto, coisa que ele já falou que não topa, né? Mas se ele topasse essa progressão para o regime semiaberto, o senhor acredita que isso atrapalharia a sua luta pela liberdade ou mesmo as decisões futuras do STF? Você acha que ele ia ficar de alguma forma minado ali pela Lava Jato?
Você, quando está numa situação dessa como o Lula está, para quem está de fora, o desejo de qualquer cidadão é o Lula ir para casa, né? Quando vem a notícia, todo mundo me pergunta. Ele vai sair segunda, é terça? Não sabe do detalhe de qual condição ele sairia. É uma questão muito particular de quem está lá dentro há mais de 500 dias, como o ex-presidente Lula, né? Há uma luta que nós desenvolvemos, o PT e várias outras forças políticas do país não aceita, que é a inocência dele. Esse processo tem que ser anulado. Ele não pode ter não pode ter ficado preso mais de 500 dias. Isso é um escândalo jurídico no Brasil, o mundo todo acha isso. E ele, a luta por Lula inocente, por Lula livre, é permanente e é a bandeira nossa. Agora, ele tomou a decisão, ele escreveu uma carta ao povo brasileiro e disse que não sairá com imposições dos algozes que o condenaram injustamente e vai esperar a decisão do Supremo. Sobre isso, eu não tenho nenhum direito. O direito que eu tenho é dizer estamos com Lula, porque ele está lá e ele é que sabe das consequências daquilo que é bom ou não no processo que é movido contra ele injustamente. Uhum. Portanto, ele tomou essa decisão e nós somos totalmente solidários a ele e vamos continuar na campanha para o Lula livre, Lula inocente. O que eu não tenho dúvida é que o Lula está mais forte do que nunca. E como eu sou religioso, eu parto da tese que aqui se faz, aqui se paga. Tem uma fila de gente que patrocinou tudo isso, vão pagar aqui na terra. Tudo isso que fizeram contra o Lula, e eu espero que logo, logo o Lula vá para casa e vá percorrer o país como é o desejo dele, voltando a conversar com o povo desse Brasil, que o ama e reconhece que ele é um ser humano de uma grandeza do tamanho do oceano.
Sim. Agora, deputado, para seguir aqui no assunto, o senhor tinha citado, quando a gente falava aqui de Gilmar Mendes, o senhor tinha citado as revelações do Rodrigo Janot, né, que em seu livro agora falou que queria assassinar o ministro, que foi armado para o STF, entre outras coisas. E ele fala também nesse livro, tem um capítulo dedicado exclusivamente para falar da fixação que a Lava Jato tinha pelo ex-presidente Lula, né? Um capítulo inteiro do livro descreve as pressões de Deltan Dallagnol e companhia para atravessar e colocar o processo do Lula na frente de outros processos, que inclusive já estavam mais avançados, né? Desrespeitando toda a ordem pré-estabelecida para isso, mostra que o próprio Dallagnol desrespeitou o Janot, enfim. E hoje a Câmara aprovou um convite para o Janot falar à Câmara sobre, falar na CCJ, né, sobre essas revelações do livro. Quais são suas expectativas aí, deputado, para esse depoimento do Janot, caso ele de fato vá falar à Câmara? O senhor acredita que isso vai acabar reforçando toda essa pintura que a gente já está vendo se formar com relação a Lava Jato e influenciar em outros processos?
Veja que o livro do Janot é mais uma prova do que aquilo que desde o início o Lula vem dizendo, né? Montaram, constituíram um coluio para interditá-lo da disputa, porque sabiam eles que o Lula seria o presidente do Brasil novamente. O que que acontece? A CCJ hoje, com o meu voto, eu articulei, a pena é que não foi aprovado um convite mais amplo. Nós sugerimos, eu e várias outras lideranças na Comissão de Constituição e Justiça, que fosse agregado a vinda dele ao Dallagnol. Tanto é que nós já estamos com o requerimento pronto, vamos apresentar amanhã, para também o Dallagnol ser convocado, né? Ser convocado aqui para a Câmara, para o aditamento do requerimento que nós aprovamos hoje da vinda do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Então, nós queremos o Dallagnol, que ele se recusa a vir. O homem que passou a vida toda recorrendo, falando, transparência, o Brasil só tem jeito se os corruptos foram para a cadeia, que todo mundo não deve satisfação à Constituição, e agora se recusa a vir à Câmara para estar. Já se recusou e nós vamos continuar tentando, porque cada degrau desse, eles vão se desmoralizando. Como eu digo, o rei está nu. Não tem jeito. O que essa gente fez, Ivan, eles vão pagar, porque eles que comprometeram a Operação Lava Jato, que era uma operação de combate à corrupção. O que eles fizeram, comprometeram tudo. Tanto é que hoje todo mundo, a Lava Jato perdeu força. Como eu digo, a Lava Jato está no banco dos réus. E ele, o Janot, terá que vir à Comissão de Constituição e Justiça para esclarecer. É porque ali é um contexto amplo. Janot, Dallagnol, Moro, eles patrocinaram isso tudo, até porque o Janot era procurador-geral e confessa isso na sexta-feira. Então, isso é um absurdo. Se fosse no outro país, essa gente... Se fosse no outro país, o Dallagnol já tinha sido afastado de suas funções, não só do comando da Operação Lava Jato, mas das suas funções no parquete do Ministério Público. O Moro já tinha sido demitido do Ministério da Justiça. Mas não acontece nada. O medo das pessoas foi construído essa ideia de que o Moro é Deus. Não é. Esse homem cometeu muita injustiça, fez muita maldade contra o Lula, contra inocentes, portanto, vai ter que pagar, o mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar. Portanto, nós queremos sim o senhor Dallagnol aqui, para olhar no olho do olho dele, perguntar as coisas que ele não tem coragem de responder nos Twitter dele. Só faz Twitter para fazer agressão contra as pessoas e contra os cidadãos e cidadãs brasileiras. Não é bom? Mas um dia chega, eu não tenho pressa. Né? Nós que lutamos tanto para acabar, para lutar, para remover o entulho autoritário do ordenamento político do Brasil, nós que lutamos pela liberdade de imprensa, por uma imprensa livre, pela democracia, pelos direitos, nós não vamos nos intimidar com nada. E eles devem, sim, satisfação ao Congresso Nacional. E terão que vir aqui explicar tudo. E ou mais cedo ou mais tarde, eles estarão nos bancos aqui da Câmara para nos ouvir e nós inquirirmos sobre todas as perguntas continuam sem resposta do que eles fizeram na Lava Jato. As viagens que ele fez, os cursos que eles deram, o dinheiro que eles estavam arrecadando, o projeto de poder que eles estavam constituindo. Portanto, vamos firmes, porque esse é o caminho, não tem volta. E é isso que nós vamos fazer aqui na Câmara.
Legal, deputado. Para a gente já ir finalizando, mas tem um assunto que eu acho que é importante a gente abordar aqui, que é o seguinte...
Tem uma votação no plenário dos vetos,
sempre
plenário. Vamos aqui ver se a gente dá um jeito de terminar.
Até não, claro, sem problemas, deputado. Só um comentário rápido sobre esse assunto, que é o seguinte, amanhã tem greve nacional da educação que a ONU está convocando, né? Eu vi que o senhor deu umas tuitadas hoje sobre o assunto, enfim. Qual o senhor considera a importância desse movimento agora e quais suas expectativas aí para essa mobilização?
Olha, teve um ato hoje no final da tarde aqui no auditório Nereu Ramos. Várias entidades de movimentos sociais e professores e a ONU, entidades estudantes estavam aqui e nós estamos na solidariedade. Não é nós que estamos puxando essa greve amanhã. O nosso papel é divulgar, chamar o povo para ir para as ruas, os professores, os estudantes, os trabalhadores, para gritar por uma coisa que é básica de qualquer país, educação pública e de qualidade, que esse governo está destruindo todas as conquistas da educação brasileira. Então, esse dia de amanhã ele é muito importante, teremos atos em várias capitais, inclusive na minha querida Fortaleza, a partir de 8 horas da manhã, lá em frente à reitoria, na Universidade Federal do Ceará, que foi a universidade que eu me formei durante 6 anos no curso de Direito, porque sou advogado, e se der tempo, ainda quero chegar lá para dar uma passadinha nesse ato que vai ter amanhã em Fortaleza, em todas as capitais e cidades brasileiras. O momento é de muita mobilização, de muita resistência pela educação, pela democracia, pela soberania e pelos direitos do povo. E é o momento que eu aproveito para convidar a todos para esse momento. E, é claro, já me despedindo, Ivan, agradecer mesmo aí os internautas, as pessoas que estão nos acompanhando, a você mais uma vez, e dizer que eu estou sempre à disposição. E nada vai me fazer recuar. Ora, todos a geração nossa que lutou tanto contra a ditadura, as greves na década de 70 e 80, nós não vamos nos intimidar com ameaças falsas, com covardias ou com cara feia. A nossa cara é a cara da esperança, é do Brasil. Nossa cara é a cara da luta, é do Estado do bem-estar social para as pessoas, é do Estado de direito, fazer bem as pessoas. Esse ódio tem que ser dissipado da sociedade brasileira e nós vamos continuar aqui na Câmara Federal fazendo esse trabalho e lá no meu Estado e no Brasil. E, afinal de contas, eu sou um deputado do Brasil para defender as causas nacionais, evidentemente, com o meu olhar lá para o meu querido Ceará.
Com certeza. Muito obrigado pelo seu tempo e pela participação aqui hoje, deputado. A gente também segue aberto para outras oportunidades. Boa noite para o senhor e até a próxima.
Eu e as pessoas que estão nos assistindo, claro, quiserem entrar no meu Facebook, podem comentar, mandar mensagem. Eu aceito crítica, aceito apoio, aceito tudo, porque a democracia é assim. A pluralidade, as ideias para projetos importantes, como um que eu fiz. Aliás, essa agressão está muito relacionado com um projeto que eu apresentei aqui, que é a obrigatoriedade do presidente da República indicar o reitor da nossa universidade por eleição direta, independente de se é o escolhido. Esse projeto tem urgências constitucionais e já nós vamos aprová-lo aqui na Câmara.
Legal, a gente vai acompanhar daqui, assim que tivermos mais informações sobre. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite para o senhor e até a próxima.
Boa noite. Muito obrigado.
Obrigado, nós que agradecemos. Agradeço também a todos que acompanharam a nossa transmissão hoje, nossos fiéis internautas, tanto pelo Facebook quanto pelo Twitter e pelo YouTube. Aqueles que assistiram pelo Facebook e pelo Twitter, eu peço para que na próxima nos assistam pelo YouTube, assim você consegue interagir no nosso chat, mandar perguntas, sugestões, reclamações, elogios, enfim. Basta se inscrever no nosso canal da Fórum, www.youtube.com/forumrevista, apertar o sininho para receber todas as notificações, porque além do Fórum 21, nós temos o Fórum 11:30 pela manhã, temos também o Fórum Sindical de sexta-feira, temos o Bola Fórum de segunda-feira, programa de política e futebol, enfim, basta se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para receber todos os alertas e não perder nenhum programa. Mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado ao deputado José Guimarães, eu volto amanhã às 21 com mais um Fórum 21. Até lá, tchau, tchau.
Tchau, tchau.